Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, viva! Estamos de novo na Outra Margem, agora exclusivamente em formato digital, online, e conto desde já com a sua fidelidade todas as semanas a partir de cada quarta-feira. Além de voltar a acompanhar a atualidade da nossa vida musical, nas primeiras edições do programa vamos também abordar tópicos importantes ocorridos desde o início do ano, designadamente novos discos, livros e também efemérides. Entre elas destacam-se os 250 anos de Marcos Portugal, a quem o programa de hoje é dedicado. E tal como acontece em todas as libertações, após longo período de silenciamento, neste 25 de Abril, na Outra Margem, está festivo e dura o dobro do tempo normal. Mas vai valer a pena. Vou conversar com três especialistas na obra do compositor, David Cramer, António Jorge Marques e Mário Trilha, e vamos ouvir alguma da sua música, começando com uma das áreas da ópera Le Donne Cambiate, As Damas Trocadas, gravada e publicada há mais de 10 anos pela editora Naxos e recentemente incluída numa caixa com 6 CDs de música portuguesa, disponibilizada pela distribuidora Companhia Nacional de Música.
O foste sincere, sarebbe un piacere il farvi all'amor. Ma voi malandrine, a noi l'afficcate, e ci regalate, la. Ma quel che da voi più bene servito, è giusto un marito che v'ama di cor. Gli fate un regalo che assai lo molesta. E sente la testa, in la testa. La. A noi la ficcate, ci fate un regalo, il cor ci rubate, con 100 smorfiette, con certe cosette di dolce sapor.
Esta é uma das áreas de Le Donne Cambiate, As Donas Trocadas, de Marcos Portugal. Chama-se Mia Care Donete, na interpretação do barítono Luís Rodrigues, com a City of London Sinfonia, a direção de Álvaro Cassuto. É um dos únicos discos monográficos de Marcos Portugal que estão disponíveis e que, aliás, que alguma vez foram publicados e que talvez este ano haja a possibilidade de ter esta ópera uma vez mais em produção, se bem que não cá em Portugal. Muitas outras coisas estão a acontecer ao longo deste ano relativamente a Marcos Portugal, por causa dos 250 anos do seu nascimento, seguramente não tantas quantas aquelas que seriam desejáveis, mas aquilo que está a acontecer é quase tudo por obra de um projeto que já desde há um tempo considerável tem vindo a ser desenvolvido no seio do CESEM, Centro de Estudos e Sociologia de Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, o projeto Marcos Portugal, a obra e sua disseminação, que tem vindo a agregar o trabalho de muitos intérpretes e investigadores, que tem surtido efeito, por exemplo, na publicação de um CD há cerca de 2 anos, que, ao que parece, já está esgotado, o CD que o Coro de Câmara de Lisboa gravou com a Missa Grande do compositor, mas também na produção de várias obras, nomeadamente que ao longo deste ano estão a ser apresentadas. Bem, deixem-me para já apresentar os convidados de hoje na Outra Margem, deste primeiro na Outra Margem, agora em podcast, na sua rentrée, são David Kramer. Ele é o coordenador deste projeto Marcos Portugal do CESEM, um musicólogo que tem dedicado muitos anos da sua atividade à música portuguesa e muito concretamente à música de Marcos Portugal. Mário Trilha é crevista, também musicólogo, reside em Portugal já há vários anos e tem dedicado também algum do seu trabalho como intérprete e como investigador a uma parcela da obra de Marcos Portugal, nomeadamente a sua música pedagógica, e António Jorge Marques, também intérprete, também musicólogo, que recentemente viu publicada a sua volumosa tese de doutoramento sobre a obra religiosa de Marcos Portugal, que é um catálogo compreensivo da obra sacra. Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos três. A liberdade que nós temos de estar em podcast e de poder ser ouvido a qualquer hora do dia ou da noite. É um grande prazer estar a conversa convosco neste primeiro no Outra Margem, que sem nenhuma ocasião especial que não seja a deste ano em que se comemora os 250 anos do mais célebre compositor português de todos os tempos, estamos aqui os três juntos, apesar de para trás já terem ficado nomeadamente as celebrações oficiais dos 250 anos que passaram no passado, que passaram no dia 24 de março com um colóquio internacional que se realizou no São Carlos e onde foi apresentada também uma dessas óperas de que já falei, o Basculho de Chaminé. David Kramer, começava exatamente por si, como é que surgiu e há quantos anos exatamente é que surgiu no CESEM esta decisão de se avançar para este projeto, o projeto Marcos Portugal?
Ah, isto vem de já muitos anos. Eu envolvi-me basicamente há uns 12 anos ou qualquer coisa assim. Na altura, o professor Mário Vieira de Carvalho, que é o presidente e fundador do CESEM, tinha incluído trabalho sobre Marcos Portugal no âmbito de um projeto muito mais vasto. E nessa altura, Bárbara Vila-Lopes estava a trabalhar com ele.
Bárbara Vila-Lopes, musicóloga?
Sim. Exatamente.
Investigadora que tem feito trabalho também no âmbito da obra.
Foi aluna também no departamento e fez o mestrado, que foi a edição crítica da Zaira, da ópera Zaira, que depois foi executada em versão de concerto na Gulbenkian. E tudo começou com o professor Mário e a Bárbara Vila-Lobos. Eu só entrei um pouco mais tarde, quando uma parte significativa do trabalho inicial já tinha sido feito. Entrei quando nos candidatámos pela primeira vez para financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que levou muito tempo para chegar a ser avaliado. Foi um concurso que depois passou, se bem me lembro, uns 3 anos para ser avaliado o projeto. E só depois de mais demoras é que chegou mesmo o dinheiro e foi possível arrancar efetivamente com o projeto. E agora que estamos num segundo projeto, com um novo financiamento que vai até final deste ano. e obviamente tomando em consideração o aniversário importantíssimo que temos este ano.
Uhum. Mas o projeto inicialmente, quando arrancou, não visava a celebração dos 250 anos e presumivelmente muito mais além disso.
Na minha cabeça, já sim.
Sim.
Já sim. Porque eu já me percebi, por volta de 2000, que só faltavam 12 anos, que pode parecer muito tempo, mas quando se quer, de facto, trabalhar um compositor a sério, também com as demoras que houve no arranque real, de facto, ainda bem que eu já estava com isso em mente.
Uhum. Mas pode-se dizer que se não fosse, enfim, toda esta iniciativa, muito cuidada, primorosamente desenvolvida ao longo de todos estes anos, provavelmente estes 250 anos de Marcos Portugal passariam mais ou menos desapercebidos, não é? Despercebidos.
Exatamente.
Porque, no fundo, eu tenho aqui à minha frente a lista elaborada e que está disponível online no sítio do Caravelas, que é um projeto decorrente do SESEM, também ou feito no seio do SESEM, relacionado com a música portuguesa e brasileira.
É uma rede de investigadoras portuguesas e brasileiras que acreditam na colaboração de um lado do Atlântico para o outro.
E que tem vindo a dar resultados, não é?
Sim, absolutamente. E, aliás, o nosso colóquio recente foi um excelente exemplo disso.
O colóquio Marcos Portugal.
Exatamente, porque havia bastantes brasileiros.
Uhum.
Uns que estavam residentes em Portugal, outros que foram convidados. E num caso, um que simplesmente mandou uma proposta. Um colega nosso, que já há vários anos, mas que simplesmente veio porque fez uma proposta e entendemos incluí-lo.
E que reside em Zurique.
Não estou a falar de Luís Alves da Silva, que reside
do
em Zurique,
Batúrico.
Mas tu do Diógenes Neto.
Uhum. No fundo, quer dizer, isto tem funcionado, apesar da figura, não sei se será ainda controversa como foi durante muitos anos, de Marcos Portugal, o compositor luso-brasileiro, mas que há pelo menos esta ideia, embora o António Jorge Marques largamente neste seu volumoso trabalho se encarregue de, enfim, desmontar muitas ideias feitas que existem ainda e que porventura ainda, apesar deste trabalho, irão continuar a haver durante algum tempo. Relativamente a Marcos Portugal, e nomeadamente à sua fama no Brasil, de ter sido uma entidade mal querida. Apesar de tudo, Marcos Portugal é uma figura muito importante em Portugal, muito importante no Brasil, e a prova disso é haver também cada vez mais musicólogos, músicos dos dois países, não digo a reivindicarem-no como seu, mas a quererem contribuir com o seu trabalho para que isso aconteça, não é? O Mário Trilha, por exemplo, como é que aparece, como é que depara com Marcos Portugal?
Como deparo mais seriamente com Marcos Portugal ou voltando à mitologia do Marcos Portugal?
já antes,
bom,
enfim,
naturalmente,
já há muito tempo.
Eu, como quase toda a gente no Brasil, especialmente antes do trabalho do António Jorge, né, nem esquece, dizia que o Marcos Portugal era luso-brasileiro, era um compositor português, ponto. E havia a mitologia do Marcos Portugal como uma espécie de Salieri, maligno, com o pobrezinho do José Maurício, com o compositor brasileiro, com o genial mulato, com uma espécie de Mozart tropical, e que chega o português intrigante, maligno, e que destrói, e que ocupa o seu lugar de mestre de capela, que nem sequer o teve. Mas, enfim, e essa eu ainda fui educado nesta mitologia, não é?
Uhum.
E, felizmente, as coisas têm mudado nesse sentido, e muito graças ao trabalho do Antônio. Mas o Marcos Portugal, no meu trabalho como músico e como no meu trabalho de investigação musicológica, surge primeiro nesse projeto do CD dos 200 anos, do Brasil e Portugal, em que entram passando duas modinhas do Jornal de Modinhas, que eram dedicadas à princesa do Brasil, que era a Dona Carlota Joaquina. E depois entra na minha tese, que por acaso é o último, está no último capítulo da minha tese, como último item dos solfejos com baixo contínuo, um método do Marcos Portugal, que é interessantíssimo porque ele é concebido na tradição que estava aqui, pelo menos desde o meio do século XVIII até o final do Seminário da Patriarcal em 1835, que é essa tradição napolitana do baixo contínuo, dessa metodologia do baixo contínuo solo e dos solfejos acompanhados com baixo contínuo, não é? E essa tradição vai morrer como fenômeno, enfim, como produção original no Rio de Janeiro com o Marcos Portugal, que escreve isso para as Infantas e para o Infante Pedro, que depois é o Dom Pedro IV de Portugal e Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, uhum, que era também compositor e que parece que, como compositor, também teve uma certa relevância no seu tempo. Por exemplo, o hino do Dom Pedro até hoje se canta no Brasil. Foi o primeiro hino do Brasil e hoje é o hino da independência. Tá? E o Dom Pedro chegou a ter aberturas em Paris regidas pelo Rossini, no Teatro dos Italianos. Tá? E esse papel do Marcos Portugal como mestre foi importantíssimo. Tá? Foi um cargo, ou se não um cargo, relevante dele no Brasil. E também agora eu tenho interesse em toda a música para tecla do Marcos Portugal, que chegou até nós, que não é tanta como isso, e uma parte dela é música didática, são os motivos para as Infantas, que voltaram do Brasil para cá, que estão hoje na Biblioteca Nacional, e que eu, quando me deparei com isso e que queria transcrever, o David já tinha iniciado no projeto, a transcrição já estava praticamente pronta com uma colega nossa que trabalha sobre a orientação do David, a Manuela Oliveira. E eu simplesmente olhei as coisas e comparei e tenho tocado e transcrevi também um minueto a quatro mãos que tenho tocado com o David e quero ver se esse ano fazemos um concerto com a integral da obra para a tecla do Marcos Portugal.
Não é uma integral, portanto, sendo uma integral, não é não contém uma obra muito extensa, não é?
Não, muito extensa não, mas talvez chegue a 40 minutos de música, talvez, com tudo.
Com as sonatas
para órgão, com as variações.
Ou mais, até.
Talvez 45, 50, talvez.
Da qual uma percentagem razoável é dessa música didática?
Sim,
não
são
é?
10 motivos para. Uhum. Né, essas uhum. peças para a tecla que eles chamam de motivos, são 10 motivos que chegaram até nós hoje.
Temos, portanto, aqui uma terceira face na qual poderemos encarar Marcos Portugal, que foi conhecido essencialmente no seu tempo e ainda hoje é internacionalmente conhecido, enfim, dentro daquilo que é possível, sabendo que em muitas enciclopédias de música nem o nome de Marcos Portugal, que no seu tempo era bastante célebre, é hoje em dia referido, mas ainda assim, quando é referido, é essencialmente como compositor de música de ópera, de música de cena, de música dramática. No entanto, António Jorge Marcos, o seu trabalho, que durante vários anos foi concentrado em descobrir, em catalogar a totalidade da música sacra escrita por Marcos Portugal, acaba por nos revelar que ela ocupa uma extensão muito maior do que a música dramática e que, se é com as óperas que Marcos Portugal, as 22, creio, óperas italianas que Marcos Portugal escreveu, que ele se tornou mundialmente conhecido, esse conhecimento, essa fama, não perdurou muito além do seu tempo de vida, mas que, pelo contrário, a música religiosa durou durante um século, sensivelmente, até início do século XX, era consecutivamente tocada nomeadamente nas igrejas em Portugal, não sei se no Brasil também.
Isso é absolutamente correto. Portanto, digamos, a carreira dramática de Marcos Portugal vai sensivelmente de 1784, quando ele é maestro no Teatro do Salitre, até digamos, 1806, embora ele tenha composto uma ópera no Brasil também que se perdeu, mas essencialmente está concentrada entre 1784 e 1806. Quem tem estudado a música dramática de Marcos Portugal é o David. Mas a música sacra, bem, depois com o fenómeno Rossini, digamos, todos os compositores contemporâneos de ópera são obliterados, quer dizer, uhum, incluindo nomes tão distintos como o Paisiello, como o Cimarosa, enfim, o Paer, etc. Enquanto que a música religiosa vai desde a primeira obra que está documentada, é de 1776, portanto teria ele 14 anos na altura, e nós sabemos da existência dessa obra porque há uma relação autógrafa porque existiu o manuscrito da própria mão do Marcos Portugal, que entretanto se perdeu, mas esse manuscrito foi publicado pelo Manuel de Araújo Porto Alegre na revista do Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro, em 1859. Portanto, essa relação autógrafa dá-nos uma visão global da obra de Marcos Portugal, pelo menos até 1816, porque depois, a partir de 1816, ele deixa de acrescentar obras.
Uhum.
E, portanto, como eu dizia, a obra religiosa vai desde 1776, o Miserere, enquanto ele ainda era aluno do Seminário da Patriarcal, e a última obra datada, conhecida, de que, aliás, existe o autógrafo, que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, é uma missa breve de 1824, ou seja, escassos 6 anos antes da morte. E provavelmente ele compôs obras religiosas depois disso. Em relação à disseminação e, digamos, à manutenção desse repertório no circuito das igrejas em Portugal e no Brasil, portanto, isso começa em finais do século, em finais dos anos 70, portanto, por volta de 1779, terá começado mais ou menos, as primeiras obras para a Patriarcal datam de 1779. E depois há várias obras que se mantêm no repertório até inícios do século XX, quando uma bula papal de 1903, onde as influências da música profana são condenadas, essa bula papal faz com que as dioceses, em muitos casos, queimem arquivos inteiros, o que é um fenómeno extraordinário. Mas
desculpe interromper, eu penso que isso é uma situação com que qualquer um de vós e muitos colegas vossos investigadores se têm deparado ao longo do vosso trabalho de... Enfim, fontes e obras que seriam preciosíssimas para o estudo, para o conhecimento maior do nosso património musical, estarem ou escondidas ou serem simplesmente destruídas.
Mas isso é diferente, não é? Uma coisa é a incúria ou a ignorância, e outra coisa é a ação do tempo, outra coisa é o Vaticano deliberadamente mandar ordens às dioceses e as dioceses levarem essa ordem à letra e queimarem arquivos inteiros. O caso mais extraordinário é o caso do Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro, onde nos anos 60 ainda havia um padre que tinha assistido à fogueira imensa no átrio da sede do Rio de Janeiro. Mas estava eu a dizer, portanto, toda a música religiosa de Marcos Paulo atravessa todo o século XIX, nomeadamente três obras: a Missa Grande, de que há a gravação, o célebre Te Deum, que foi agora no passado dia 14 de abril, foi cantado e executado em Almodóvar
no Festival Terras Sem Sombra.
Exatamente, no Festival Terras Sem Sombra.
Pela Orquestra Filarmonia das Beiras.
Dirigida pelo António Lourenço, que fez a transcrição da obra. Versão original,
é um dos Te Deum que o Marcos Portugal
compôs vários, sim. E umas Matinas da Conceição, que também atravessaram todo o século XIX. Portanto, isso é uma coisa extraordinária. Quer dizer, se calhar há outros exemplos, mas quer dizer, eu pessoalmente não conheço exemplos de uma dimensão paradigmática a esse nível. É realmente extraordinário, e eu encontrei muitas versões, ou seja, a obra foi sofrendo transformações, não é? Porque é uma obra essencialmente funcional, portanto, facilmente as pessoas não têm aquele instrumento, usam outro, não têm aquelas vozes, usam outras, portanto, a obra, ou cortam-se as repetições, ou, portanto, a obra vai sofrendo transformações. Em relação à Missa Grande, por exemplo, eu descobri 15 versões, em relação ao Te Deum descobri 22 versões, é extraordinário, e com no caso do Te Deum são 104 espécimes que eu descobri.
Isso atesta muito da popularidade, de facto, que todo esse material teve, essas obras dele.
E do caráter paradigmático. Portanto, as obras foram usadas como modelos para outros compositores e muitas vezes foram usadas em situações que não têm nada a ver com a situação para que se destinou originalmente.
E será que hoje em dia, nos serviços religiosos em Portugal, ainda há alguns desses exemplos de utilização de versões, ou já estaremos muito...
Infelizmente, a música tocada e cantada na liturgia, pelo menos nas igrejas em Portugal, enfim, não tem comparação com essa, infelizmente.
Há um colega nosso, que eu não vou citar, mas que disse que, não vou dizer quem é o nome, mas que disse que depois do Vaticano II, Deus ficou surdo, não é?
É um bocado por aí.
Enfim, e é uma pena, tudo isto, claro, dava-nos este tema para fazer só um programa em torno dele, porque temos um património relacionado não só com a música sacra, mas também com os instrumentos, enfim, e tudo isso corre sérios riscos de se perder, ou mesmo já se parte considerável dele já se perdeu. Ainda relativamente ao aspecto da circulação, da apresentação das obras, e falando concretamente das obras da música dramática de Marcos Portugal, já há pouco se disse, David Cramer, que elas foram muito interpretadas durante a vida do compositor, portanto, até, não sei bem, a terceira, a quarta década, talvez,
sim,
a segunda
metade
do século...
Há alguns exemplos de L'or non compra more.
Nos anos 20 do século XIX?
XIX, sim.
Uhum. E depois caiu praticamente no esquecimento, não é? A que acha que se deve isso? Pronto, o António Jorge Masque já referiu relativamente ao paradigma do Rossini, que eclipsou praticamente
tem muito a ver com isso, mas não só. Eu acho que é muito melhor pensar nas óperas no século XVIII e pelo menos a primeira metade do século XIX, mais ou menos como o cinema de hoje em dia. Vai-se ver o filme no cinema e depois nunca mais se vê. E só alguns clássicos que voltam na televisão, no Natal.
E, portanto, a música do Marco Portugal não é considerada um Casablanca, não é?
Ele não compôs uma música no coração. mas eu acho que é importante lembrar-se que a ópera, nessa altura, era uma obra que se via normalmente só uma vez, ou pelo menos uma temporada. E que depois desaparece porque cede lugar para outros. Uhum. E é um consumismo.
Tal como hoje temos os nossos tipos de consumismo.
Exatamente como hoje em dia. Uhum. E as óperas não foram compostas para se manter durante décadas e décadas e décadas.
E isso leva para uma outra questão, que é... O facto de se utilizar, pelo pouco que eu conheço ainda da música de Marcos Portugal, que apesar generalidade da obra dele ser muito vasta, mas há poucas edições discográficas publicadas, são poucas as ocasiões que temos para ouvir a música dele, mas a impressão que eu tenho é de que há frequentemente motivos que são utilizados nesta e naquela obra. Dá a sensação, por vezes, de que, isso mesmo que o David disse, a obra não está a ser composta para durar para a posteridade, para ser ouvida daqui a 200 ou a 500 anos. É mais para o momento. Concorda com isso ou acha que não?
Eu por acaso, não... no caso de Rossini, por exemplo, há muitos casos em que ele reutiliza conscientemente um determinado tema. Por exemplo, há um tema nele, Cambiale de Matrimônio, sua primeira ópera executada, que depois volta no Barbeiro de Sevilha. Também, no caso do Barbeiro de Sevilha, há aquela história, a velha história de abertura, que nós conhecemos hoje em dia, já pertencia a duas óperas anteriores. E Rossini tinha muito esta tendência de reutilizar números inteiros e temas. Até agora, por acaso, não encontrei este fenómeno com Marcos Portugal. E não sei até que ponto isso é simplesmente porque não vi as partituras todas. Mas já vi o suficiente para reparar que até agora não encontrei nada repetido.
Se calhar foi injusta referir-me motivos, enfim, não deveria ter falado dos motivos, mas talvez de alguma certa familiaridade, digamos
não,
assim.
Haverá com certeza aquelas, motivos, figuras que são comuns a todos os compositores da época, não serão especificamente dele, porque toda a gente usa, que vão aparecer por todo o lado. Por exemplo, todo o estilo de recitativos é absolutamente estereotipado. Todos os recitativos, para mim, são mais ou menos iguais. Porque tem uma maneira de se compor que obedece a regras. Obviamente, quando se chega às áreas e duetos, etc., não é bem assim. Mas há aquelas coisas que são comuns a todos os compositores. E neste sentido, haverá uma repetição, que são simplesmente marcas do estilo do compositor e do estilo da época.
Uhum. É curioso que o David tenha referido essa tendência de que as óperas na altura não eram repostas, portanto eram ouvidas, eram estreadas, algumas récitas e depois acabava. E, no entanto, a música de Marcos Portugal, segundo a informação veiculada no livro do António Jorge Marcos, muitas das óperas dele terão sido apresentadas, repostas, muitas vezes.
Há duas questões distintas aqui. Primeiro é o fenómeno da música religiosa, em que pode haver uma obra no repertório que continua décadas no repertório. Mas isso não é só em relação a Marcos Portugal, não podemos esquecer que Palestrina, por exemplo, nunca saiu do repertório, nunca. Uhum. Não há nenhum compositor de música profana em que isso acontece. Uhum. Havia muito mais tendência de determinar as obras religiosas. Por exemplo, o Stabat Mater de Pergolesi, uhum. Uhum. que nunca desaparece, a partir do momento... Muito antes do caso de La Serva Padrona, a sua popularidade vem muito mais de todos os problemas que havia em Paris sobre as guerras entre os... Uhum. Não é Alcrim e Mangerol, né? Os franceses e os italianos, os estilos...
Na carreira de Buffon.
Exatamente. Eu acho que La Serva Padrona... torna-se muito, muito conhecido por causa disso. E é tão fácil de ensinar, porque só precisa de... só tem duas personagens. Agora, no caso de Marcos Portugal, ele é, de facto, muito típico do seu tempo. Um compositor que chega a ter uma popularidade em Itália. E não é que todas as óperas dele foram representados por todo lado. É determinadas muito, muito específicas. A La Donna di Genova Lubile.
Portanto, estamos a falar de áreas essencialmente, óperas
inteiras. Mas há determinadas óperas que depois são circulares muito geralmente em Itália e o resto da Europa. La Donna di Genova Lubile é absolutamente vai por todo lado. Lo Spazio Capine Principe, muito representante, Le Donne Cambiate. Isso não quer dizer que são necessariamente as melhores óperas do compositor, mas por alguma razão, qualquer coisa leva ao público que gosta muito e acaba por ser representado por todo o lado. E há outras óperas, por exemplo, as óperas sérias, que têm muito pouca circulação. Mas isso é porque, no geral, as óperas sérias tinham pouca circulação. Porque eram muito mais caros de ensinar. Exigiam outro tipo de cantor de grande virtuosidade. Quer dizer, não era um qualquer teatro de província.
E provavelmente não teriam a mesma popularidade?
Não era viável. Porque sem excelentes cantores e todo o apoio cênico que custa muito, são só os teatros principais que podem. Uhum. Ensinar óperas deste tipo. Por isso não é surpreendente que mesmo as óperas sérias mais populares dele em Itália não chegam a ter mais do que meia dúzia de produções posteriores, enquanto quando se a falar das óperas cómicas mais pobres, estamos a falar de muitas dezenas e uma circulação, como eu digo, por toda a Europa. Há óperas que foram representadas em São Petersburgo, em Londres, em Paris, em Barcelona, e Hamburgo, Viena, Praga...
É espantoso.
É por todo o lado. Uhum. Mas durante um período reduzido. A primeira ópera que ele compõe em Itália é 1793. E a partir do momento que ele sai de Itália, que é 1800, já estão a começar a diminuir. A partir de 1805 já não há muitas produções das óperas dele em lado nenhum, a não ser quando L'Orno non compra amore, que ele compõe aqui em Lisboa, vai para Itália, sobretudo com Elisabetta Caffarini, para quem foi composto. Ela é que é fundamental depois na circulação da ópera em Itália. Depois torna-se muito popular. Mas é a única ópera dele composta em Portugal que teve uma circulação mais ou menos generalizada. Uhum. A caso das óperas sérias, como por exemplo A Morte de Semiramide, que foi muito representado em Londres e em Paris, é especificamente porque a Angelica Catalani, para quem a prima donna, para quem ele compôs a obra, depois se tornou campeã desta ópera. E sem ela não há qualquer representação, especificamente por causa dela.
Portanto, nós estamos a falar, apesar de tudo, provavelmente do único compositor português que durante a sua vida pôde dizer eu sou famoso em muitos outros países, não é?
Sim, sim.
Enfim, embora muitas vezes é ao contrário, os artistas lamentam-se de que, enfim, não lhes interessa muito a fama depois da sua morte, não é? No caso de Marcos Portugal, foi exatamente o contrário, e é espantoso que ao fim de 250 anos do seu nascimento, tínhamos relativamente poucas formas de celebração deste aniversário, e todas elas, ou quase todas elas, têm sido feitas por agregação ao projeto Marcos Portugal, que tem, de facto, gerado, ou em torno do qual se tem desenvolvido uma série de iniciativas. Vamos continuar a falar sobre várias delas e sobre este compositor da grande efeméride de 2012, Marcos Portugal, nesta primeira edição do Na Outra Margem, no seu regresso agora online.